Seja bem-vindo ao Terapia de Negócios, o podcast onde cada episódio é como se fosse uma sessão curta de terapia, onde nós tratamos de diversos aspectos do mundo dos negócios. Eu sou o PC Nascimento, criador e host desse podcast. Nessa temporada, que é a nossa segunda temporada, eu vou mesclar episódios falando sobre liderança, alta performance, gestão, neurociência, etc., com entrevistas com empresários, empreendedores e executivos. E nesse episódio, que é o episódio número 11, eu bati um papo super legal com o Dr. Luciano Park, que é advogado de imigração nos Estados Unidos. Mora em Boston, mas tem escritórios em diversas cidades e está crescendo bastante. Basicamente, ele trata diariamente de problemas de imigração de brasileiros e latino-americanos, embora ele atenda também de outras nacionalidades, mas o foco maior é de brasileiros e latino-americanos. Então, se você quer saber como imigrar de forma legal para os Estados Unidos, que oportunidades e que tipo de problemas você pode encontrar, assista até o final, que você vai gostar bastante. Então vamos lá ouvir o bate-papo com o Dr. Luciano Park, advogado de imigração. Luciano Park, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, por ter despendido um pouco do seu tempo para falar comigo. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do que você faz aí em Boston. Qual que é o teu papel como advogado de imigração? Queria entender um pouco disso.
Bom, primeiro, muito prazer, tá, Paulo César? É um prazer estar aqui e até te parabenizar pelo seu sucesso que você está tendo aí com as suas plataformas, que é o LinkedIn, o Instagram, o Facebook. Eu tenho acompanhado aí você, excelentes dicas, excelentes recomendações que você faz. Aliás, você que é um cara que sempre foi meu mentor desde o nosso trabalho conjunto corporativo, né? Mas isso é história para outro vídeo. Bom, primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luciano Park, eu sou brasileiro, paulistano da gema. Eu era advogado ainda, né? Sou advogado no Brasil, mas eu, por uma guinada na vida, mais ou menos inesperado, acabei me tornando advogado aqui nos Estados Unidos também. Eu fiz a faculdade de Direito, no Brasil eu fiz o Mackenzie, né? E aqui eu fiz a Boston University, que é uma excelente escola, e aí por eu ter feito a Boston University me gerou uma oportunidade de emprego aqui nos Estados Unidos, que era num escritório de advocacia para fazer direito imigratório, trabalhar com casos de imigração, por um acaso, né, muitos casos assim de brasileiros. É um escritório que atende muito a comunidade brasileira de imigrantes. Tá? E aí, assim, eu venho já nessa carreira, já há quase, agora vou completar aí 8 anos de experiência, tempo voa, né, PC? E agora eu tive essa oferta de emprego, trabalhei bastante tempo lá, quase 7 anos, e aí eu tô agora sócio de um escritório que se chama Brooks and Park, né, mas em propagandas é Brooks Law, é o nome curto, né, e eu sou o sócio onde eu administro, eu sou quem dirige todo o setor de imigração, né. A gente acaba fazendo um pouquinho de direito criminal, mas isso é pouco. O forte mesmo é o direito imigratório e as outras áreas, né? Cada um tem o seu sócio, tá? Mas no meu caso, eu faço o direito de imigração. E justamente assim, aproveitando, acho que esse vai ser um dos assuntos hoje, eu imagino, PC, tá? Que a gente vai estar falando quais são as maneiras, então, de como imigrar aqui para os Estados Unidos. E uma maneira que eu vou explicar hoje é justamente foi o processo que eu tive, né, que foi através de trabalho, através de uma oferta de emprego. Então eu vim para cá como estudante, né, tenho visto de estudante que chama F1, e do visto de estudante, então eu fiz o meu processo de green card através de uma oferta de emprego, que no meu caso foi o processo EB2, EB, né, que é as iniciais para Employment Base. É um processo de imigração Employment Base, baseado em emprego, de categoria 2. Então eu tinha um título de mestrado, né, de mestre aqui nos Estados Unidos, então ele cai na categoria 2. Mas existem várias categorias, vai de 1 a 5, EB1 até EB5, existem outros vistos de trabalho que a gente vai estar podendo conversar aqui mais, tá bom, PC? E se não der, inclusive, a gente pode até, de repente, fazer uma segunda live no futuro, se tiver essa demanda aí através dos seus seguidores.
Perfeito. É, uma coisa que eu acho que é legal saber, facilita ter uma formação local, ou seja, o brasileiro que quiser ir trabalhar nos Estados Unidos, se ele tiver algum curso, alguma formação aí, fica mais fácil ou é a mesma coisa?
É, depende do tipo de processo, porque, como eu acabei de explicar, existem processos que você se qualifica através do seu nível acadêmico ou do seu nível profissional. Então, por exemplo, o que eu fiz se chama EB2. É, para quem tem o título de mestre, né, tem o mestrado, ele pode se classificar no EB2 ou você não necessariamente precisa ter o mestrado. Se você tiver mais do que 10 anos de experiência profissional na sua carreira e for comprovado, você substitui um mestrado com 10 anos de experiência. Então, não necessariamente. Assim, ajuda, sem dúvida nenhuma. E outra, e aí a gente não está falando somente do aspecto jurídico, do aspecto das leis de imigração, sobre ter um título acadêmico a mais ou a menos, mas até por causa, assim, se é um processo que você depende de ter um empregador, que foi o meu caso, né? É lógico, quanto mais qualificado você for, maiores as suas chances de obter um emprego aqui e um emprego que possa patrocinar o seu processo de green card.
Legal. Qual a mudança de governo? Assim, no governo passado, o que a gente acompanhava pela imprensa, pelo menos, é que existia uma dificuldade enorme para imigrantes nos Estados Unidos. E, pelo menos, o que a imprensa noticiou era que tinha um processo desgastante até, né, para muita gente, separando família. Mudou com o novo governo? Isso melhorou, piorou? Né? Porque pode ser que mudou para pior, né? Não para melhor. Como é que você enxerga?
Sem dúvida nenhuma, desde a administração do Trump, pro advogado de imigração, né, foram muitas mudanças ruins. Ficou muito mais difícil. Os processos, assim, processualmente falando, tudo que o governo pudesse fazer para criar obstáculos, eles criaram. Então, assim, estava pro advogado trabalhar em processos de imigração, estava horrível. E pior, as taxas de o nível de negação, né, de processos não aprovados, né, aumentou em números, assim, desproporcionais. Lógico que para fazer isso, muitas vezes os oficiais de imigração, né, ou juízes de imigração, eles estavam usando interpretações erradas das leis, e por isso houve, assim, muito, muito, muito litígio contra o governo americano, contra o Departamento de Imigração nas cortes federais, onde eventualmente algumas houve tempo de ser revertidas, né? Quando, de novo, quando a lei estava sendo interpretada de maneira errada, ou alguns casos, assim, com a mudança do governo, né? Quando o Biden entrou na presidência, ele mesmo já mandou os advogados do governo pararem com essas indicações, desistindo, ou seja, confirmando que as interpretações que os oficiais de imigração estavam utilizando durante a administração do Trump eram interpretações ilegais, eram errados. Tá? Então, melhorou sim com a entrada do presidente Biden do ponto de vista dos casos de imigração. Tá? A gente não está falando de economia nem de outros. Do ponto de vista de imigração, melhorou muito, mas, de novo, principalmente do ponto de vista processual, de procedimento. Então, para os clientes que precisam de um processo de imigração ou para o advogado que trabalha, né, junto com o Departamento de Imigração, ficou realmente muito melhor. Não está ideal, está longe de ser ideal. Tá? A imigração sempre foi um departamento aqui dentro dos Estados Unidos considerado burocrático, meio que uma caixinha de surpresa, porque nem sempre eles seguem à risca o que deveria ser feito. Então, de novo, muitas vezes os advogados acabam tendo que entrar com uma litigação porque eles interpretam de maneira errada, mas se for comparado à administração do Trump, nossa, não tem nem comparação, PC. O Trump, do ponto de vista imigratório, ele foi terrível.
Imagina, então o que a imprensa noticiou estava dentro do contexto correto.
Não, era pior.
Ah, é?
Pior do que foi noticiado.
Cara, olha só, a gente, falando ainda de notícias, a gente vê muito aqui na imprensa, pelo menos, óbvio que isso não está acontecendo só nos Estados Unidos, né? Então tem uma falta de mão de obra, de tecnologia global, né? No Brasil sempre teve, mas Eu vi, sei lá, a Alemanha criou um departamento do governo para cuidar, só para facilitar a imigração de pessoas com formação técnica, que o país precisa. Eu, essas duas últimas semanas, eu fui impactado por propaganda mesmo, no Instagram, no Google, da Estônia. Venha trabalhar na Estônia. E uma lista de vagas. Eu falei, cara, nunca vi isso, né? Um estadão online de um país, né? Alguma coisa assim. E a gente ouve que muita gente pedindo a conta, né, pedindo para sair do emprego porque ou enxergou oportunidades de empreender, eu li muito sobre isso, de gente nos Estados Unidos que enxergou oportunidade de empreender, ou porque quer olhar para um balance, não, uma qualidade de vida, entre vida e trabalho, e quer repensar, ou... Alô, acho que falhou um pouco. Estava ouvindo até agora ou não?
Tava, cortou, né? No meio a sua frase.
Não, beleza. Ou porque alguns falam que é porque está recebendo ajuda do governo, né? Existem boatos, a imprensa não fala isso, mas as pessoas falam, ah, é porque está recebendo ajuda do governo. De fato, existe essa carência de mão de obra nos Estados Unidos, ela se aplica... A quais setores? Eu li alguma coisa. Os small business, restaurantes estão fechando em alguns lugares porque não tem gente para atender. Tecnologia não precisa falar, porque realmente, aqui no Brasil, um dos problemas que as empresas passaram a enfrentar é programador, por exemplo, que ganhava 3 mil reais por mês, 4 mil reais por mês, menos de $1,000, digamos assim, passou a receber propostas de empresas americanas e europeias para ganhar $6,000 de salário, trabalhando aqui. As startups estão desesperadas, começaram a perder muita gente. É uma proposta irrecusável. Existe esse cenário e dentro da possibilidade de existir esse cenário, é o momento de buscar oportunidades nos Estados Unidos de trabalho ou de empreender? Como é que você enxerga?
Tá. A questão da falta de mão de obra aqui, e aí eu vou aplicar essa sua pergunta no âmbito da imigração. Tá? Ela sempre existiu. Uma maneira muito comum de estrangeiros virem trabalhar aqui nos Estados Unidos é através de um visto chamado H-1B. Tá? H-1B é o visto de trabalho mais comum, muito utilizado, por exemplo, na área da tecnologia. Né? E ele tem uma limitação, porque o H-1B ele só tem 85 mil vistos por ano. Tá? Apenas 85 mil vistos por ano. Para os Estados Unidos, isso não é nada. Se você juntar...
Gente do mundo inteiro, né? Se pegar indiano, só indiano já venceu,
né? Perfeito, exato. Se você juntar indiano e chinês, acabou. E eu ia falar assim, se você juntar, sei lá, as 20, 30 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, já come isso daí. Então, esse problema de falta de mão de obra, inclusive, e aí a gente está falando assim, vamos primeiro falar da mão de obra especializada, porque o H-1B... Ele é um visto de trabalho só para categorias profissionais, dentro do linguajar técnico da imigração profissional. E o que, que é isso? É para quem tem bacharel para cima. Tá? Então, 85 mil é muito pouco. Então, há muitos anos, o lobby das empresas de tecnologia vinham em cima do Congresso americano para que se aumentasse o número desses vistos, 85 mil. Tá? E aí, voltando, na verdade, sua pergunta anterior, que o presidente Trump, né, o impacto que ele criou. O presidente Trump foi lá, piorou ainda. Ele deixou o processo do pedido H-1B mais difícil, aumentou o número de negação no processo H-1B. Então, por exemplo, um exemplo que, assim, entre nós, advogados de imigração, ficou muito famoso durante a administração do Trump, era o do analista de informações. Tá? Eles estavam negando quase todos. É ridículo. Assim, é estúpido, ele é péssimo para as indústrias para a indústria de tecnologia aqui nos Estados Unidos, tá? E lógico, gerou muita revolta, muita reclamação, tá? Mas de novo, que só foi corrigido agora com o Biden. E aí a gente fala corrigido entre aspas, né? Porque de novo, a limitação de 85 mil vistos por ano permanece, é muito pouco, tá? Aí, agora falando, por exemplo, da mão de obra menos qualificada. Né? Você estava falando, por exemplo, de restaurante. Né? E aí a gente está falando, então, quem preenche a vaga de trabalho Por exemplo, em restaurantes, eu digo, olha, metade ou mais que a metade, ela é preenchida com imigrantes ilegais. As pessoas não sabem disso. Então, talvez assim...
Mas o governo sabe disso?
O governo sabe, mas não admite.
Lógico, não admite, porque senão para ele é pior, né?
Então, por exemplo, e aí o que eu queria explicar, por exemplo, o brasileiro que está aí e vem visitar aqui os Estados Unidos e vai para um restaurante em Nova York, vai para um restaurante em Orlando, a garçonete que você vê pode ser uma americana, tá? Mas o pessoal de cozinha, você pode ter certeza. Talvez tirando o chefe, o resto é tudo imigrante, tá? E, de novo, na maioria, imigrante ilegal, tá? Então, assim, e não é só na cozinha. Se você vai para a área da construção civil, é um absurdo. Se você tirar os brasileiros e os hispanos da área dos restaurantes e da indústria também da construção civil, para, literalmente para. Então, se você for numa obra, assim, se você for em qualquer obra, você vai encontrar um número incrível de imigrantes e, de novo, na grande maioria, ilegais, tá? Então, aí, com relação a essa falta de mão de obra, seja na parte do mercado, onde existe uma necessidade de mão de obra mais qualificada, e descendo até para onde não há necessidade de mão de obra, está faltando, sim, mão de obra aqui nos Estados Unidos. Depois que a gente saiu do pior momento do Covid, né, com a distribuição das vacinas, a economia americana, ela teve um salto, ela pulou, né? A economia, ela tá tão aquecida que agora a preocupação do governo é a inflação, de tanto que o capital está gerando, de tanto que a economia está aquecida. Então, o problema agora é a preocupação, né, é com a taxa de inflação que pode estar vindo aí. Tá? Então, e aí, terminando, finalizando a resposta da sua pergunta, se esse é o momento para vir para os Estados Unidos, a resposta curta é sim, e a resposta um pouco mais longa é, olha, se você tem condições de migrar para os Estados Unidos, sempre vai ser o momento de migrar para os Estados Unidos. Tá? E lógico, depende do que é que você está procurando na sua imigração, nesse teu plano de imigrar, mas se você tem condições, não existe momento oportuno, momento não oportuno. Se você tem condições, ele sempre vai ser o momento certo.
Interessante. E assim, qualquer região ou tem regiões que, vamos dizer assim, são mais propícias? Eu sei que, por exemplo, no Texas agora, né? No Texas agora se tornou a meca de tecnologia. Eu lembro, eu fui em Austin e Houston em 2019 e conversando com algumas pessoas lá, eu conversei com um cara de Washington. E eu falei, cara, como é que você saiu de Washington e veio morar em Austin? Aí ele falou, foi em Washington. Eu trabalho para o governo como funcionário do governo ou para uma empresa que trabalha para o governo. Eu falei, aqui em Austin, se eu sair na rua aqui procurando, em 15 minutos eu estou empregado. Que eu achei, né, surreal. Então, existem regiões que são mais propícias, né? Tem gente que procura, eu vou para Orlando, porque é o mais comum, o brasileiro fala, né, tá, todo mundo conhece, tem um monte de brasileiro, não, e assim, na verdade, talvez não seja o ideal, né?
Exato, não, excelente pergunta, bastante propícia, PC, porque, primeiro, os Estados Unidos, ele é gigantesco, né, ele é do tamanho do Brasil, a área continental dela, na verdade, é até um pouquinho maior, mas enfim, é um país enorme. E tal qual o Brasil, cada região tem sua característica, né? Você tem, e aí talvez não região, mas você tem estados mais ricos, estados mais pobres, tá bom? E lógico, e cada região, cada estado, né, tem o seu ponto em que a sua economia é mais baseada, é mais forte ou não. Então, por exemplo, a gente vem vindo aí recentemente o êxodo de algumas indústrias, né, indo para, como você falou, para o Texas, né, então está criando-se um polo de tecnologia no Texas, mas eu arrisco dizer que, por enquanto, no Texas, o Texas não é um estado de tecnologia. O que existe hoje é uma bolha de tecnologia em Austin por causa da University of Austin, UT Austin, né, University of Texas Austin, então ao redor dela você tem, então, essa bolha de tecnologia, e aí, inclusive, a Tesla também. Mas Por exemplo, São Francisco, a Vale do Silício, continua sendo a meca da tecnologia. E aí, numa proporção menor, né, que eles falam que é uma mini Vale do Silício, é o Nordeste americano, que é o estado onde o meu escritório está baseado, a região de Massachusetts, né, onde só que são tecnologias um pouco diferentes, né? Então, enquanto você tem a Califórnia muito forte em tecnologia da informação, Massachusetts assim, ela é a ponta para biotecnologia. Tanto que a vacina de contra o Covid, né, tanto da Pfizer como da Moderna, foram no estado de Massachusetts, as duas, né, as duas empresas primeiras a chegarem aí com sucesso comercial aqui nos Estados Unidos e mundial, né, em termos de Covid e vacina. Então, e não só esse tipo de pesquisa, mas várias pesquisas robóticas, né? Você tem a Boston Dynamics, que acabou de ser comprada, inclusive, pela Hyundai da Coreia. Foi um negócio, acho que, de 1,1 bilhão de dólares.
Fenomenal, por sinal, né? Assim, não só ver o que os caras estão fazendo, mas é uma empresa que fala assim, pô, é o inverso, né? Você está vendo um tigre asiático comprando empresa americana dentro dos Estados Unidos, empresa de tecnologia, né? Muda bastante o contexto. Tá.
E aí você tem também, por exemplo, você comentou, por exemplo, o brasileiro gosta da Flórida. Isso é... Assim, a Flórida é para turismo, gente. Flórida não é para você morar, tá? Desculpa falar, mas eu estou vivendo aqui nos Estados Unidos já há 8 anos. Flórida para o americano é o passeio deles, não é? Né? Ou onde é quando você aposenta. Então é como se fosse no Brasil, fosse o Nordeste, né? Tipo, você está com uma grana legal, quero morar na praia, custo de vida mais barato. Flórida é isso.
Sei lá, vou para Natal, né? Vou para...
Vou comprar uma casa lá no Nordeste, no Ceará, enfim, né, vou aposentar, né, então os Estados Unidos é isso, pro americano, Flórida, ou você vai nas férias com a família, né, como o brasileiro também faz, vai pra Orlando, vai pra Disney, ou se você tá indo mudar pra lá, você já tá aposentado, né, vide Trump, o cara é um milionário, cara, vou pra onde? Vou pra Flórida. Não tem imposto de renda estadual lá, né, tem esse benefício tributário, tá? Mas se você. Mas pelo amor de Deus, se você tem alguma visão de ter algum business na Flórida, sem dúvida. Flórida é um estado grande, é um estado rico. Se você quer. Você vê a oportunidade de alguma coisa na Flórida, lógico. Mas só entenda que, né, como você mesmo comentou na sua pergunta aí, PC, Estados Unidos é enorme, é gigantesco, cada estado, cada região tem o seu perfil econômico diferente. Então, dependendo do que você quer fazer, você vai ter que procurar em regiões diferentes.
Legal, agora. Mudando um pouco, né? Porque assim, acho que o mais comum é as pessoas quererem procurar emprego, né? Pô, vou para os Estados Unidos trabalhar, sei lá, ter mais qualidade de vida e quem sabe por que não fazer, né? Construir uma vida lá, uma segunda vida. E para empreender? O cara fala assim, cara, eu quero ir para os Estados Unidos para criar um negócio. Qual o grau de dificuldade? Eu já ouvi de outros países, na Alemanha. Não sei se você lembra do Pablo, que trabalhou com a gente, ele era de LFD e tal, ele mora na Alemanha, né? Ele tem cidadania e tal. Cara, para abrir uma empresa lá, você tem que ter formação técnica, você tem que ter uma formação específica, você fazer um curso de gestão de empresa, acho que 2 anos, para poder falar assim, você vai ganhar, você vai poder abrir a empresa. Que aqui você abre hoje, fecha amanhã, ou não fecha e abre outra, né? Existe... Qual o grau de dificuldade de você... Assim, eu vou para os Estados Unidos tentar empreender. Eu sei que, sei lá, tem condições específicas, alguns Delaware é conhecido porque imposto zero, etc. Como é que você enxerga isso? O empreendedor brasileiro fala, legal, eu acho que eu vou abrir um ID, né, corporativo nos Estados Unidos e vou começar um negócio lá. Como é que você enxerga?
Olha, do ponto de vista da formação da empresa, a parte burocrática de você ter um CNPJ, abrir uma empresa aqui, dificuldade é zero, tá? Você sentado no seu computador, em 30 minutos você abre a sua empresa, tá? Eles só precisam saber se você é uma pessoa de verdade. Pensei assim, eu lido com imigrantes todos os dias, né? Lógico, eu tenho clientes que são donos de empresas, são empresários, Como eu te falei, eu faço processo de migração através de investimento, através de pessoas que têm emprego onde necessita alta qualificação, mas eu também, uma grande parte do meu trabalho também é lidar com a comunidade migrante, vamos chamar assim, mais carente, né? O pessoal que está aqui ilegal, né? Mesmo quem está ilegal aqui nos Estados Unidos, abre empresa, toca o negócio, paga os impostos, gera emprego para americano. Aqui, pessoal, para abrir a empresa, para você ter um negócio, dificuldade zero.
Cara, fenomenal como a gente está distante disso, né? Como a gente, em termos de país... Eu até ia comentar, porque quando eu estive no Texas em 2019, o Texas tinha um plano, o estado do Texas tinha um plano de se tornar, acho que a 11ª maior economia do mundo até 2025. Eu falei, cara, o nosso país... Não tem um plano, né? É surreal como isso muda de contexto, como isso te dá visibilidade, como te dá perspectiva, né?
Então... E para o empreendedor brasileiro fica uma anotação, vocês precisam tomar cuidado que, diferentemente do Brasil, aqui nos Estados Unidos, a legislação estadual ela é muito mais predominante do que no Brasil. Então você tem muitas diferenças... quando você vai estabelecer um negócio, se você depende do estado que você vai estabelecer, isso faz muita diferença, tá? E eu vou além da questão tributária, você comentou de Delaware, tá? E cuidado com essa armadilha também da questão tributária, porque se você já é uma empresa grande, você realmente, para você, a questão tributária é importante, lógico, aí sim, você abrir empresa em estados como Delaware, ou até mesmo, como eu falei, Flórida, né, que é uma empresa, é um estado que não tem imposto de income, estadual, imposto estadual. Tá? Isso pode fazer diferente, mas para empresas normais, para empresário pequeno e médio pequeno, isso não, talvez não faça tanta diferença. Você precisa ver qual que é a natureza do seu negócio, porque aí você tem, de novo, aquilo que a gente está falando, das economias, né, como elas são diferentes de estado para estado, dependendo do business que você vai ter, você tem alguns estados que são mais receptivos, outros que assim não dão tanta importância. Então, vá além da questão tributária, porque dependendo... Questão tributária, na verdade, pode até ser secundária, porque se você não tiver venda, se o seu negócio não for bem sucedido, o tributo é irrelevante.
É isso que eu ia falar, talvez buscar muito mais onde você possa gerar mais demanda do que simplesmente se preocupar com a questão tributária
em si. O imposto, porque pensa que o imposto você só vai pagar a hora que você vender, então pensa primeiro em vender, né? Aí depois você se preocupa com o imposto.
É isso aí. Cara, eu acho que eu cobri aqui, né, a maioria dos pontos. Acho que um ponto é, para quem já vive nos Estados Unidos hoje, qual a dificuldade? Você falou de gente ilegal, tem muito brasileiro ilegal. A gente só acompanha pelo noticiário, gente foi pego tentando atravessar pelo México, né? Qual a dificuldade que essas pessoas enfrentam hoje? Pelo que você falou, elas conseguem trabalhar, elas conseguem gerar emprego, elas conseguem gerar renda. Mas que risco elas correm?
Na verdade, isso é um aspecto triste do direito imigratório aqui nos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos, apesar de toda essa grandeza, todo o sucesso, né, e de tantos avanços em vários aspectos, né, os Estados Unidos é avançado em termos de tecnologia, de economia, inclusive em termos sociais, mas infelizmente, dentro do direito imigratório, esse é um aspecto que causa... assim, é estressante para o imigrante que está ilegal aqui, porque essa realidade de estar aqui ilegal e aí ser detectado e ser preso pela polícia da imigração, a polícia da imigração aqui chama ICE, né? ICE, gelo em inglês, ICE. É um risco que existe de verdade. Muitas vezes são pessoas que já estão aqui há décadas, então essas pessoas já têm filhos americanos e já filhos grandes, quer dizer, não tem como... Muitas vezes, assim, os filhos falam muito mal o português, então, assim, não existe a possibilidade dessas pessoas voltarem para o Brasil, a família toda. E aí, por exemplo, um pai de uma família dessa acaba sendo preso com risco de deportação. O pior, né, eu já vi eles misturarem presos como esses de imigração com presos normais, que são criminosos de verdade. Assim, é desgastante, é estressante. Sempre que a gente pode, né, a gente acaba, tenta ajudar. Existe a fiança imigratória, né, a gente pode chegar num juiz de imigração e tentar a soltura sob fiança, mas muitas vezes essa pessoa às vezes já tem uma ordem de deportação, tipo, então quando ela está atravessando a fronteira, sei lá, 10 anos atrás, ela atravessou a fronteira, foi pega e ela tomou uma ordem de deportação, mas ela conseguiu entrar de qualquer maneira, então a ordem de deportação já foi decretada. Então, nesses casos, a gente não consegue nem fiança. Então, assim, existe esse aspecto realmente estressante, e, de novo, eu acho que é um ponto que os americanos precisam rever, mas o ambiente político hoje não permite, porque, infelizmente, hoje, para o Partido Republicano, e principalmente depois que o Trump teve essa retórica anti-imigrante, e eu quero deixar bem claro até também, até para os seus seguidores, eu sei que você, na sua base de seguidores, você tem muitas pessoas que são já educadas, têm um nível educacional mais alto, tá? A perseguição contra imigrantes que o Trump fez não foi só contra o pobrezinho que vem imigrante ilegal, não. Ele atacou muito
imigrantes, né?
Legais.
Tá.
Imigrantes legais, tá? Pessoal com mestrado, pessoal com doutorado, pessoal que são formados pela Harvard. Você. Ele barrou imigrantes legais. Que tinham o green card, para quem não sabe, é a autorização de imigrante, é o imigrante legal, é o green card, tá? Ele barrou imigrantes legais no aeroporto, tinha um iraniano, o cara era formado, o cara é doutorado pela Harvard, tinha emprego aqui em Massachusetts, emprego de pesquisador, o cara era top na área dele de pesquisa, foi deportado do aeroporto.
Eu li isso em alguns casos desses, de PhDs que foram barrados, o cara não foi autorizado a voltar, o cara viajou para ver a família. Então o trabalho que você faz, Luciano, também tem um pouco de social, né? Porque você atende gente em situações bem complicadas, né?
Eu acho que assim, apesar de todo o estresse, eu não vou maquiar, falar que não, é estressante, às vezes eu chego em casa baqueado, mas eu vejo que é uma oportunidade de retribuir um pouquinho para a sociedade. E assim, é algo que quando dá certo, né, infelizmente nem sempre dá certo, mas quando dá certo é bastante... a recompensa é muito boa, a gente se sente bem. Mas enfim, esse tipo de trabalho ele tem um aspecto social sem dúvida nenhuma. Mas ele também, eu queria deixar claro também que esse imigrante ilegal, ele tem um impacto, né? Lógico, quando você olha o conjunto, porque são milhões e milhões de pessoas nessa situação. O impacto na economia americana é um absurdo. E o governo americano sabe. Mas existe um lado obscuro, né? Vamos dizer assim, que é interessante para o governo americano, porque, por exemplo... Hoje, né, se continuar nesse ponto, quem vai estar financiando a Previdência americana é o imigrante ilegal. Porque ao contrário do que se diz nas mídias americanas, que o imigrante ilegal não paga imposto, mentira, paga imposto sim, senhor. Porque como eu falei, muitos deles, inclusive, são donos de empresas. Eles pagam imposto sim, porque eles não querem ver a empresa deles fechada depois porque não pagaram imposto. Tá? E outra, ele tem impostos trabalhistas, eles geram emprego. Então assim, e o imigrante ilegal, ele é proibido de receber benefícios previdenciários. Então, ele paga, ele contribui e não recebe benefício. Então, tá chegando num ponto onde é o imigrante que está financiando a Previdência americana.
Cara, eu li um relatório falando exatamente isso, de quanto um percentual, tipo 28% da economia vinha dos imigrantes, né? Cara, dos pequenos negócios, small business, que é um número gigante. Né? Se isso cair, quebra o país, né? Além de, assim, isso cair não é só os negócios quebrarem, você está dizendo de mão de obra, né? De não tem como rodar os outros negócios, né? O negócio faz parte de uma cadeia que alimenta outras cadeias, né? Tipo assim, um restaurante, ele fomenta a indústria de fabricação, porque ele compra produto, ele gera emprego, que paga imposto ele, os funcionários pagam impostos, é toda uma sequência, né? Então...
Não, é verdade. Essa cadeia econômica, ela acontece de verdade. E, de novo, não é só o imigrante que gera emprego, mas o próprio imigrante que é trabalhador. Porque, de novo, é como eu falei, você vai numa obra aqui, uma obra construção, você tirar os imigrantes ilegais, a obra para. A indústria da construção civil aqui para. E, assim, eu não queria deixar em aberto o que eu comentei no comecinho da nossa conversa, PC. Eu queria só passar um resumo bem rápido para as pessoas, que assim, se alguém está interessado em imigrar para os Estados Unidos, você tem basicamente três maneiras, tá? Uma que é através de você ter um membro da família que possa, a gente fala peticionar, né? Fazer uma petição de green card para você. Geralmente, quem são esses membros da família? São os pais, então se você tem pais americanos ou com green card, eles podem estar fazendo uma petição. Se você tem uma esposa ou esposo, ou filhos maiores de 21, né? Então, pessoas nessa categoria que têm o green card ou são já têm a cidadania americana podem, com observação, desculpa, eu falei dos filhos maiores de 21, filho maior de 21 tem que ser, já tem que ter a cidadania americana. Então, de repente, precisa fazer a naturalização, tá? E também se você tiver um irmão ou irmã já com a cidadania americana, também é possível, mas o problema é que existe uma fila de espera do green card, que é de 15 anos, isso muitas vezes inviabiliza. Então, enfim, a primeira maneira que você pode ter para imigrar para os Estados Unidos e chegar no green card é através de membros de família peticionando. A segunda maneira são motivos humanitários, né? A gente escuta muito de refúgio, de pedido de asilo. Existe também alguma coisa que a gente chama de medical deferred action.
São casos mais extremos esses, né?
São casos mais extremos, mas existem e acontecem, tá? A gente recentemente teve eu acabei de falar, deferred medical action, era uma, tadinha, uma criancinha de 2 anos, ela tem um caso severo de câncer, inclusive, tadinha, ela até, assim, ficou até meio assim de falar, mas ela teve que amputar a perninha, uma das perninhas, enfim, então existem essa questão humanitária. E aí o terceiro, que eu acho que vai ser provavelmente a grande, onde mais se encaixaria talvez o seu público de seguidores aí, PC, é através de trabalho. E quando a gente fala trabalho, pode ser uma oferta de emprego, pode ser uma empresa que quer patrocinar o seu green card, né, o seu processo de imigração, mas pode ser, como a gente falou, pode ser um empreendedor que quer investir aqui nos Estados Unidos. Existe o visto de investidor, tá? Tem também o visto de transferência de executivos, tá? E um que é muito interessante é através de habilidades internacionais. Habilidades excepcionais, tá? Você tem duas categorias, você tem habilidade excepcional, que é o National Interest Waiver, e você tem uma habilidade extraordinária, que é o EB1, tá? Eu não vou entrar
no que é cada um,
mas eu acho que o vocábulo já meio que indica mais ou menos o que é, tá? Então, se você é uma pessoa que realmente se destaca na sua área de atuação, né, na sua indústria profissional, existe a possibilidade de você ter um processo de green card sem precisar ter uma empresa que vai ser o seu patrocinador. Então, isso inclusive tem aumentado muito essa demanda, inclusive por profissionais de alto destaque aí no Brasil. Tá? A gente vem recebendo mais pedidos de consulta nessa linha, tanto de habilidade excepcional ou de habilidade extraordinária. Só para dar um exemplo, tá? Recentemente, isso é um caso real de um engenheiro civil, mas lógico, engenheiro civil que mais tem muito, mas lógico, dentro da área de profissão, ele é um engenheiro que se destaca, ele participou de obras assim gigantescas, incluindo não só no Brasil, de obras públicas, mas também obras particulares, mas também de obras internacionais, uma delas inclusive é de estádio de futebol. Então assim, é realmente um engenheiro que se destaca, então ele se encaixou numa dessas categorias, apesar dele já ter uma empresa que disse, não, eu posso fazer o pedido de green card para você, eu posso ser o seu patrocinador do green card, não preciso, tenho habilidades suficientes para pedir o green card sem precisar de uma empresa, e foi o que aconteceu, tá? Então, fica aí, são essas as maneiras que as pessoas podem vir para os Estados Unidos. Então, ou uma petição por família, ou por motivos humanitários, ou por trabalho. De novo, dentro de trabalho você tem subcategorias que você pode ter uma empresa te patrocinando, você pode ser um empreendedor, né, investimento, ou por habilidades excepcionais ou extraordinárias. Ah, importante. Eu vou deixar o WhatsApp do meu escritório, PC, tá? Para quem precisar, o WhatsApp do meu escritório, tá? Então, é um WhatsApp daqui, então você precisa colocar o mais um, código de área, tá bom?
Beleza, você fala e depois você me passa, eu vou colocar no vídeo, tá? Legal, eu vou colocar legal, isso na as formas de te contactar, com certeza. Legal, no podcast legal. Também eu coloco na descrição isso, mas pode falar, vamos lá.
Então, é o código de área mais um, né, dos Estados Unidos, mais um, 508-494-9719, vou repetir, mais um, 508-494-8719, e você também pode me seguir tanto no Instagram como no Facebook, você pode procurar com o perfil arroba advogado Luciano Parque, arroba advogado Luciano Parque. O Parque no final é Camudo, tá bom?
Perfeito, doutor Luciano Parque. Cara, eu acho que a gente cobriu os principais pontos aqui, né? De que dá para o pessoal ter uma visão geral, assim, de como funciona. Ou até para poder analisar o contexto agora. Putz, né? Eu tenho condições de pedir assim o assado. Muito obrigado mesmo pelo teu tempo. Eu sei que você está aí com roupa de ir, ou seja, está chegando do trabalho, não, né? E veio.
Não, e na verdade, assim, como a gente mencionou aqui, na verdade, o meu escritório, a base, né? É em Massachusetts. Eu tenho dois escritórios lá em Massachusetts, uma em Boston, outra numa cidade chamada Framingham. E a gente está com um terceiro escritório agora lá na Flórida, tá bom? Mas agora, hoje, na verdade, eu estou a trabalho aqui no estado, num outro estado chamado Carolina do Sul, South Carolina, onde é uma cidade chamada Myrtle Beach, que tem uma comunidade brasileira também bastante dinâmica. Então, e a demanda estava chamando a gente aqui, então eu vim fazer o que a gente chama de uma clínica, né? É um dia inteiro de consultas para atender os imigrantes brasileiros.
Nossa, que legal, que legal. Luciano, cara, mais uma vez obrigado, parabéns pelo seu trabalho, né? É importante frisar isso, que não é só. Você tem um trabalho social aí, até a forma como você fala dos casos que você tem cuidado, tem um trabalho social. A gente acompanha um pouco que tem pessoas em situação muito delicada aí, né, de imigração. É verdade. E é o papel de vocês, na verdade, assessorar. Parabéns. Parabéns e, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, pelas explicações, e eu espero que a gente volte a falar mais do assunto, porque é um assunto que interessa muita gente e vai certamente suscitar dúvidas. Aí o pessoal vai, né, pendência, perguntas que a gente não conseguiu pensar aqui porque não estamos passando pelos detalhes de tentar, né? Você não, já tá aí.
Não, com certeza. Não, por favor, quem tiver dúvidas aí, deixa as dúvidas nos comentários aí no perfil aí do Paulo César, tá? Eu vou ter o maior prazer depois de responder. E, na verdade, assim, a honra é minha, tá bom? Pensei, como eu disse bem no comecinho do vídeo, de repente um dia a gente pode até conversar como a gente se conheceu, mas eu tenho muito carinho por você, eu tenho muito respeito, você que foi um mentor
muito
meu,
obrigado,
dentro
muito
do
obrigado.
Mundo corporativo, tá? E obrigado pelas palavras também, realmente assim, a gente vem fazendo um trabalho de ativismo social mesmo, né? A gente tem a felicidade de ter clientes que são mais bem situados economicamente, socialmente, mas a gente também tem a felicidade de poder ajudar aqueles que não são tão beneficiados, né? Não estão numa posição tão boa, mas de qualquer maneira, pessoal, o que eu queria dizer assim, muito obrigado pelo convite, muito bom ter esse bate-papo com você e com seus seguidores.
Obrigado você, Luciano, valeu, vai lá descansar, que eu sei que aí já é bem tarde também, você está num ritmo acelerado, que a gente vem tentando fazer esse bate-papo há uns dias já, e eu vejo que você está viajando de um estado para o outro. Então, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. E eu espero que a gente volte a se falar sobre esse tema, que eu acho que o tema é bem interessante. Tá bom?
Com prazer. Um abraço, obrigado.
Valeu. Tchau.